Todo final, na verdade, é um grande recomeço. Chegou a hora da última conversa, da última resenha, do último papo dessa temporada e não podia ser diferente. Você está prestes a ouvir a conversa mais engraçada e reveladora da história do Insider com quem faz esse podcast acontecer nos bastidores. Tenho certeza que você vai se divertir, vai se surpreender demais. E é claro que a gente reservou um espaço para você nessa conversa. Quais habilidades são indispensáveis para você ser um profissional de sucesso, ter uma presença digital influente e estar à frente de um time com um propósito? Nós somos o Insider, uma conversa quinzenal com gente foda do mercado sobre habilidades comportamentais, digitais e de gestão. Começando não só mais um, mas o episódio final da segunda temporada do Insider, a sua conversa quinzenal sobre as habilidades de negócio mais importantes para você, mas hoje será diferente. Aguarde e confie, viu? Eu sou o Nélio Xavier e eu tenho orgulho de ter comigo eles. Ele que trouxe a sua visão empreendedora, a sua bagagem de gestão, com opiniões fortes, num tom sereno e firme ao mesmo tempo. O homem que mais referenciou livros na história do Insider, Fabrício Oliveira. Seja bem-vindo, Fabrício.
Valeu, Nélio. Show. Opinião forte não, né, cara? Opinião certa. A galera gosta muito de tergiversar. Quando você fala a verdade, o pessoal acha que você tá dando opinião forte, mas é isso aí. Vambora, porra, vambora.
Cara, eu tô falando, ele dá um papo reto, num tom firme, sereno, calmo, e a cada fala dele, você vai abrir o dicionário, porque eu não sei o que é tergiversar. Eu descobri agora, vou descobrir o que é tergiversar. Mas vamos lá, o cara sabe muito. Ele que carimbou a tua passagem pro mundo digital, a tua mesmo que tá ouvindo, com ensinamentos de marketing raiz, conduziu pautas que explodiram cabeças sobre digital skills, o pai do Luke, o líder do Clube da Luta, Edu Costa.
Vai aquele barulho no fundo. Agora a entidade, Thiago, o editor, está entre nós, né? Então não precisa nem mais pedir pra entidade botar aplausos ao fundo, que ele tá logo aqui.
A entidade baixou, na verdade.
Né? Eita, baixou a entidade.
A entidade tá aqui conosco. Então, já que já deram spoiler do primeiro convidado aqui do nosso trio da mesa, é o seguinte, ele é a nossa entidade, ele é o ponto no ouvido, é a voz na consciência de cada host do Insider, o zelador da qualidade audiofônica desse podcast, o mago das faixas de áudio, BGs e vinhetas, o editor Thiago Augusto.
Saiba que é um prazer inenarrável estar incorporado aqui de corpo presente junto com as vossas senhorias. Me invocaram, eu vim.
Legal, Thiagão. Obrigado, cara. Obrigado pela presença. E a mesa não acabou, tem mais dois, hein? Vamos lá. Ele que é o paladino mensageiro do Insider nas redes sociais. O escritor, a fábrica de palavras e transcrições de texto de todo o universo insideriano. Com vocês, o copywriter Léo Faria.
Nossa, muito obrigado, muito feliz de estar aqui, presente entre essa mesa maravilhosa, finalmente conhecendo, né, o restante do time, porque eu trabalho mais distante, e muito honrado mesmo. Sem palavras nesse momento, por incrível que pareça.
Legal, Léo, controla a emoção por aí, segura e vamos lá. Pro último integrante da mesa, ele é o cataclisma criativo que faz as capas desse podcast, o homem que transforma as nossas conversas em arte, a cada novo episódio, direto de Mesquita pro mundo ou pra podosfera, o designer Bruno Mello.
Se você achou que eu fosse falar difícil igual a eles, tu achou completamente errado. Pô, e eu confesso que eu estava esperando na introdução do Fabrício que o Nélio falasse que era o Baguera, mas tudo bem, tá de boa, sem Baguera hoje.
Então vamos lá, seguinte, esse time aqui, o time do Insider, a gente anunciou no último episódio que a gente teria um encontro final fora da grade regular dos episódios sobre as habilidades de negócio para uma resenha, para uma conversa com quem faz esse podcast acontecer, com os protagonistas dos bastidores. Então vai ter um papo aqui sobre toda essa temporada que foi marcante, né, que a gente teve agora em 2020, inclusive o ano de 2020 foi bem marcante. Os melhores momentos, os desafios, os maiores aprendizados, previsões para a terceira temporada. Quem sabe, pode vir. E tudo mais que foi destaque nessa segunda temporada do Insider, sob a ótica de quem faz ele acontecer. E claro, de você tá aí ouvindo a gente. Por quê? Porque teremos participação de ouvintes. A gente selecionou alguns ouvintes raízes que marcam ponto, que interagem, que compartilham, que constroem essa jornada de carreira de negócio junto com a gente. Então, pode chegar, pega o café, a casa é sua. Hoje é dia de happy hour para você se divertir e se inspirar com esse papo final da segunda temporada do Insider. Então vamos lá, você que tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, caramba, curioso, hein? Chegou no episódio final da segunda temporada, mas se você tá chegando hoje nesse episódio, a gente tem um episódio zero aqui no início do feed, e se você não tá entendendo nada, vai chegar, vai ver um monte de maluco falando aqui, rindo, falando palavra difícil. Se você for lá ouvir esse episódio zero, você vai entender o que é o Insider, o que nós fizemos na primeira temporada, qual foi o objetivo dessa segunda temporada, e você vai entender que fomos um serial, então uma habilidade, um episódio, episódio foi puxando o outro. Tem todo um contexto que, se você ouvir, você vai aproveitar um pouco melhor essa segunda temporada. E pra você que tá ouvindo, tá apressado, tá acelerado? É tipo um Nélio que só ouve podcast em velocidade acelerada? Cara, no aplicativo que você estiver ouvindo agora, seja Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, você tem a possibilidade de acelerar pra 1,2, 1,5, 2, e fica tranquilo que a dicção de todo mundo tá em dia. E aqui na descrição desse papo, pra te ajudar, pra te impulsionar a acelerar, tua fila de podcast deve estar lotada, tem o tempo total dessa conversa se você ouvir em um e-mail. Fica a dica. E se você quiser ver a cara desses malucos aqui, é só entrar lá no LinkedIn ou no Instagram. Aqui na descrição vai ter o nome de cada um, tem um link para as redes sociais deles, caso você tenha curiosidade, e óbvio, né, se você quiser compartilhar essa conversa para tua rede, viu? Fique à vontade. Então vamos para essa resenha de hoje. Vamos começar essa conversa de hoje puxando, óbvio, os melhores momentos da temporada. Então, como temos 6 aqui na mesa, seguinte, eu quero trazer o meu melhor momento, e aí depois cada um traz pelo menos 2, viu? 2 momentos que marcaram cada um de vocês aqui pra gente fazer um ranking de melhores momentos dessa temporada. Eu vou começar o seguinte.
Pô, mas é pra contar história boa? Eu só trouxe história ruim.
Não, mais juízo nessa cabeça, rapaz.
Não, vamos guardar a história boa primeiro, né, pô?
Não, tudo bem, só porque eu solistei as ruins aqui.
Não, a gente vai ter espaço pra história ruim. Melhores momentos, cara, melhores momentos. Vamos lá, eu quero começar.
Os melhores momentos ruins.
O melhor do pior.
O melhor do pior, depois vem o melhor do pior. Vamos melhor do melhor, pra gente fazer um belo ranking. Seguinte, foi difícil de escolher uma entrevista, uma pessoa, sabe? Um melhor momento. Então teve um momento que precedeu algumas entrevistas que eu escolhi como melhor momento. Que assim, eu já tô fazendo podcast há bastante tempo, 2 anos. Pra quem faz há mais tempo, esse menino aí, novato, chegando agora na podosfera. Mas a expectativa antes de abrir a câmera pra gravar com algumas pessoas, sabe aquele friozinho na barriga? Caraca, eu vou ver tal pessoa. Nossa, eu vou conversar com tal pessoa. Cara, isso é muito bom. E aí isso mantém minha chama acesa. Porque na primeira temporada, o Edu e o Fabrício estão aqui de presencial, a gente gravava presencial. A gente encontrava as pessoas. Até por isso a gente tinha um alcance mais limitado, né? A gente não podia chegar a gente do Brasil inteiro. Mas, cara, nessa segunda temporada que foi total remota, assim, teve 5 pessoas que eu fiquei com uma expectativa muito grande, que foi um prazer gigantesco abrir a câmera. Primeira delas, a Regina Gianetti, lá do episódio 162, sobre Mindfulness. Porra, a mulher tá entre os 10 maiores podcasts do país, eu ouço ela há muito tempo. Outra pessoa, cara, o Raoni Barcelos. Eu nunca imaginei falar com um lutador do UFC no Insider. Isso foi muito fruto da gente ter saído um pouco de só focar em LinkedIn. Então foi um cara que lutou até recentemente. A Regina Bittar. Cara, a voz da Siri e da Alexa foi... Mano, a voz da Siri tá no podcast.
Eu não dormi esse dia, cara. Você não tem noção.
Olha aí, Thiago não dormiu. E teve mais 2 mulheres. A Júlia Horta, que foi pra Miss Brasil. Também fiquei com um pouco de ansiedade de conversar com ela, não sabia como é que ia ser. E claro, né, a Luísa Trajano. Não podia faltar a Luísa Trajano. Que foram 5 pessoas que me deram uma expectativa gigantesca de abrir a câmera pra falar. Então, esse pré-abrir a câmera pra falar com essas 5 pessoas, pra mim foram os pontos altos, sabe, dessa temporada. Vamos lá, vou jogar pro Edu, que já listou. Vai lá, Edu.
Mas, rapaz, você me pega assim desprevenido. Então, cara, eu acho que de todos esses aí, acho que coisa legal da gente avaliar essa temporada, pelo menos uma coisa que eu avalio, que eu acho bem legal, é que tu falou desse frio na barriga que a gente sente antes de falar com essas pessoas que a gente tem como referência e tal. E eu fico fazendo contraponto disso em relação a falar com as pessoas que a gente já conhece. A gente teve vários conhecidos nossos, amigos nossos, que a gente conversou nessa temporada, que é muito familiar familiar a relação. Então a gente liga a câmera como se estivesse conversando com um brother na mesa de um bar, sabe? E é completamente diferente. Eu acho que o ouvinte também percebe a nossa comunicação mais solta. E foi muito legal também poder receber os nossos amigos, os nossos convidados aí. O Mark Tawil, Diego Cidade, Gustavo Esteves.
Gustavão, a galera que
já
verdade.
Já é nosso conhecido de longa data aí, tá sempre participando do Insider. Foi bem legal também receber essa turma aqui de volta, porque eu acho que os episódios com eles são sempre mais descontraídos, né? São sempre mais soltos. Eu acho isso muito bacana. Mas eu também tenho outros episódios que eu achei bem legais, cara. Eu vou destacar um aqui que eu achei muito legal e acho que foi ele que a gente teve aquele estalo de falar assim, cara, é assim que deveria ser a gravação dos episódios dessa temporada. Que foi o episódio sobre criatividade com o Gustavo Chagas e com o Egon, né?
Verdade.
E foi bem legal esse episódio, porque fora toda a troca de ideias e tal, a gente percebeu que a gente terminou a gravação e continuou quase mais meia hora conversando sobre assuntos da gravação e outros assuntos também. E quando a gente percebeu, a gente falou, cara, é assim que deveria ser a gravação do podcast, porque essa conversa, essa troca, essa fluidez é que torna o papo tão agradável pra quem tá ouvindo a gente, né? E conecta muito mais com o que a gente quer levar pras pessoas, que não é aquela coisa... Aqui a gente fica brincando falando que o Insider é quase um MBA por áudio, pelo nível de qualidade do que a gente entrega e pelas pessoas que a gente convida. Mas não é pra ser algo formal, é pra ser um tipo de conhecimento gostoso de se adquirir, de se ouvir. E é por isso que a gente tá levando essa mensagem aqui. Então acho que isso é uma coisa bem legal aí que eu gostaria de ressaltar nesse final de temporada.
Pô, aquele papo foi demais. E o Gustavo é humorista, né, cara?
Então,
cara,
foi
já
sensacional.
Tem, eu acho que um toque de dar leveza pra conversa. O Egon também, pô, super tranquilo pra conversar. E a gente já conhecia eles, eram daquelas pessoas, o Gustavo não conhecia, mas era um contato do Fabrício, o Egon também a gente já conhecia e facilitou demais a conversa. Mas e você, Fabrício? Seus melhores momentos?
Cara, assim, pode parecer até um pouco egoísta da minha parte, mas na verdade o podcast ele tem sido uma ferramenta muito importante para eu conhecer outras pessoas. Até que eu nunca imaginaria que eu fosse conhecer a Luísa. Poxa.
Nossa, amiga Luísa.
Essa BFF.
É. O próprio João, que eu sempre segui ele em rede social, mas eu sempre quis trocar ideia com ele, assim. Os episódios que mais me deixaram à vontade, assim, foram agradáveis falar, e que eu acho que foi bem bacana isso fazer, eu poderia ficar 3 horas ali. Poxa, o Edu lembrou aí com o Gustavo, que o Gustavo já conheço há bastante tempo. É um cara incrível, né, cara? Um cara que foi um dos fundadores da Porta dos Fundos. Então, a conversa foi muito tranquila, né, cara? E ele é um cara muito engraçado. Ele é engraçado sem ele saber que ele é engraçado, na verdade. Então, pô, muito bacana. E outras pessoas que eu conhecia também por fora, pô, o Raoni... Eu queria, porque queria encaixar ele em alguma coisa, porque por mais que ele não seja nem do mercado de trabalho...
Desde o ano passado a gente tá querendo trazer o Raoni pra aquele papo, cara, com o Éder.
Sabe por que eu queria falar com o Raoni, cara? Porque eu conheço o Raoni lá desde 2014, conheço ele do meio da luta antes, mas, assim, o Raoni eu sei que ele não é do mercado de trabalho, ele não é da academia da ciência, pô, mas ele é um cara que eu sei que ele tem uma mentalidade de campeão, sabe? Eu sei que por mais que ele não seja um cara muito rebuscado e tal, ele vai trazer uma série de ensinamentos pra gente, como a gente realmente absorveu. Então assim, eu queria porque queria que o cara viesse. Poxa, quando eu falei com o Marcelo Lemos também, quando ele veio aqui, o Breno Paquelê, que, poxa, aceitou também. Então assim, esses momentos em que eu consegui trazer pessoas que são do meu convívio, do Valadares, foram momentos em que eu me senti numa mesa de bar, sabe qual é? Trocando ideia com os camaradas, recepcionando na minha casa. Então foi muito agradável. Sim, e cara, a galera às vezes não sabe porque só escuta quinzenalmente a gente, mas a gente tá gravando no final do dia, cansado pra cacete, estudou o dia todo, trabalhou o dia todo, fez um monte de coisa.
Verdade.
A gente tem um horário pra pegar pô, alguma coisa na rua, compromisso, e a gente
vou
tá
pegar
aqui...
alguém, eu tenho um jantar.
É, porque, cara, a gente sempre tem alguma situação pra fazer. Verdade. Então se a gente tá aqui é porque a gente quer realmente compartilhar, cara. Quer compartilhar o conteúdo, quer dividir. E esses momentos em que a gente poderia ter ficado 3 horas conversando foram muito bacanas, assim, pra mim.
Pô, foi demais, cara. E você, Thiagão, editando?
Rapaz, eu vou dizer pra você que cada episódio era uma emoção diferente, viu? Sinceramente. Mas pra mim, os dois que mais marcaram... Antes de mais nada, eu queria dizer que eu aprendi pra caramba com vocês nesse ano.
De vez em quando, o Thiago mandava uma mensagem no meio da edição. Caraca! Canela, esse episódio aqui, irmão. Porra, eu acho que tu não devia nem me pagar pra editar, porque eu já aprendi mais do que um curso. Aí, porra, era a minha baliza. Ah, então tá bom, então você tá fazendo certo. Estamos escolhendo as pessoas certas.
É, sério, lá, em cada episódio, eu particularmente falando, tive... aprendi muito. Acho que com essa temporada me marcou pra caramba. E assim, tudo, né, cara? Porque vem de um nicho que eu não conhecia, pra falar a verdade. Eu acho que eu, como editor, que atuo por trás dos microfones, a gente consegue captar toda essa emoção que vocês trazem durante a gravação, ainda que muita coisa não vá pro ar, mas filtrar isso e sonorizar isso, cara, é uma experiência muito louca. A gente que tá do lado de cá aprende pra caramba. Dois episódios que me marcaram muito nessa temporada, eu não posso deixar de citar, que é lógico, da Regina Bittar, por N fatores, pela pessoa que ela é. A gente que faz rádio, não citar a Regina Bittar é um pecado, é um sacrilégio, sabe? Então assim, me marcou,
Nélio,
demais.
Nélio, pelo amor de Deus, cara, pede pra ela mandar um salve. Manda pra um mim, salve, Nélio.
Isso é verdade, isso aconteceu, gente, isso é fato. E foi um episódio que me surpreendeu muito. Eu aprendi muita coisa em questão do áudio, até a própria questão do áudio marketing, que é uma realidade que a gente não tem. A gente sabe o quanto o áudio é importante, mas não sabe o quanto ele pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente para quem é deficiente visual. Precisa ouvir as coisas para poder ter noção do que tá acontecendo, consumir conteúdo, estudar, enfim. Então foi um episódio que, além da Regina, me marcou demais por tudo que vocês trouxeram ali. E o outro que me marcou pra caramba também foi o da questão da gestão de crise, acho que é episódio 174. Porque traz uma noção pra gente de responsabilidade, de você se antecipar diante da crise. Ninguém esperava passar pelo ano que a gente passou. Particularmente pra mim falando, me trouxe a consciência de nós precisamos estar sempre um passo à frente de tudo. Profissional, pessoal, na sua vida espiritual, enfim. Trazer essa reflexão foi uma coisa que me fez muita diferença nessa temporada.
Não, e o João sabe muito, cara. O que você citou do episódio de crise, você sabe quando uma pessoa ela sabe muito, quando ela consegue traduzir todo o conhecimento que ela tem em algo fácil da gente entender. Eu não lembro se o Edu gravou isso com a gente.
Não,
tu gravou, Edu? Acho que não. Mas esse de crise, o professor João Forni, cara, ele fazia cada analogia, ele trazia história para explicar um conceito, para traduzir um conhecimento, que eu falei, caraca, esse cara sabe muito, mal. E o cara, pô, o cara tem livro escrito, é professor de faculdade, eu ficava aqui só ouvindo, prestando atenção. Acho que foi o Fabrício que conduziu essa pauta, se não me engano. E pô, o cara sabe demais, bicho, aquele cara.
E o Nélio, diga-se de passagem, demais, só acertou o nome do professor na última rodada.
Eu chamava ele de Forni. É porque a Patrícia chamava ele de Forni. Eu fiquei chamando de Forni, pô. Aí ele falou, então, meu nome se pronuncia João Forni. Eu falei, pô, no final do episódio você vai falar que é João Forni. Não tem problema, não. Eu até brinquei.
Eu acho que só pra fechar, é impossível não citar também o da Luísa Trajano, né? A simplicidade que aquela mulher traz e a sabedoria, a experiência que ela tem pra começar, uma mulher que tá no centro de um poder absurdo, com a consciência que ela tem, com a simplicidade que ela trouxe no áudio, eu acho que foi incrível. Os bastidores, eu aprendi muito com ela nos bastidores antes da gravação pra poder trazer o conteúdo. Enfim, pra mim, era dois, eu trouxe três, mas acho que hoje pode, né?
Boa, boa. Vou jogar no colo do Bruno agora. Vai lá, Brunão, você.
Pra mim também foi de audio marketing. Eu achei um 7-2, assim, fantástico. Até porque foi uma das capas mais divertidas de se fazer. Foi uma capa, assim, mó da hora. Como eu gosto de falar, uma das capas menos merda. E assim, o de audio marketing eu achei foda por causa do Conrado. O Conrado saiu matando tudo. O Conrado chegou igual o Exterminador T2, tá ligado? Matou smartphone, acabou com novela. Eu fiquei assim, caraca, vou ficar sem trabalho. Como é que é esse negócio? Tenho que me juntar com o Thiago, tá ligado? Tipo assim, negócio é o áudio. Pô, vendeu tênis pra caraca no Super Bowl porque o cara viu o maluco, troço no pé. Eu falei assim, meu irmão, que isso? Calma aí, como é que é esse negócio? Calma, calma aí.
Pergunta pro Edu, o que ele achou do Conrado?
Conrado chegou lá matando tudo. Aí quando mandei a primeira capa pro Nélio, mandei um monte de caixão. O pedaço do caixão carregando a parada. Aí o Nélio, pô, cara, qual é isso aqui? Não, que não sei o que. Mas, pô, tá mó maneiro. Não, não, cara, caixão, que isso, cara? E os negão lá carregando o caixão.
Pô, na moral, a gente devia fazer a capa desse episódio só com as capas que eu rejeitei do Bruno.
Não, não recomendo.
Mano, ele mandava cada capa. Ele mandou essa, cara, um clima de luto. Vários cachorros e um Conrado no meio.
Parecia anúncio de funerária.
Esse episódio, eu falei, cara, tá
maluco. Ia chamar a atenção, pode ter certeza.
O quê, meu irmão?
E a capa do 69, do Rafa Velar. Cara, ele botou o Rafa Velar igual o Exterminador do Futuro, mano. Coisa de olho, com um braço de metal. Eu falei, Bruno.
Ah, o Gui, eu botei o Gui com a cabeça do Robocop, mané. Tipo assim, tava maneiro, tipo.
Não, cara. Mas... Vai lá, só um 7-2, Bruno. Só 172?
Ó, 172 e o outro que, assim, que me marcou muito foi 174, porque... O Nélio sabe, eu fiz uma correria danada porque eu tava com um primo que tava pra fazer uma operação pra trocar o fígado. E, assim, eu fiz muito na correria, com notebook, assim, no colo, indo pra São Paulo e tal. E eu gosto muito do conteúdo, é a capa que mais me irrita, porque, pra mim, se você for escolher uma parada, é a capa... Ela é a capa mais merda. Assim, pô, top 10, top 10.
E qual é a melhor?
A melhor, pra mim, é a do Audio Marketing.
Ah. Boa. Mas... Oh, pô, uma eleição de capa. Pra mim, a melhor capa é a do 68, de posicionamento. Caraca, que ele botou o La Sance e o Ed num tabuleiro de xadrez, botou a nossa cabecinha no... Ah, mas, aquilo, porra, aquela capa ali, velho.
Aquilo uma... ali deu um trabalhinho, mas me diverti pra
detalhe
caramba.
Detalhe que ele botou todo mundo de peão.
Meu irmão, quem não pode ser desmerecido é o convidado. O convidado tem que estar top. Que nem Luísa Trajano, tá ela e a Luz. Acabou, a gente que se dane.
Quem tá atento sabe que teve uma capa trocada. A capa do episódio 171 foi trocada, porque tava bem fraca. Foi com o Gustavo. O Bruno deu destaque pro Oliver Tsubasa, cara, na capa.
Oliver Tsubasa.
Super campeões.
Aí depois ele trocou e colocou a capa normal. Vamos lá, Léo, finaliza aí o enredo dos melhores momentos, na tua opinião.
Tá bom, vamos lá. Eu acabo fazendo um link do Insider com a minha... outra profissão, que eu sigo dando aula de inglês e eu acabo trazendo muito do que eu aprendo aqui para os meus alunos. E dois programas que são fundamentais, tanto para minha jornada como professor, mas enquanto aluno também, foram sobre escuta, né? Na era da desatenção, foi o 166. E eu sempre bato muito nessa tecla de que tem muita coisa acontecendo e muita coisa você deve ignorar para aprender um pouco mais. Eu bato sempre nesse ponto, eu falo, gente... Atenção é o seu bem mais valioso, não é meramente tempo. Então, quando eu estou escrevendo para o Insider ou quando eu estou ouvindo, eu procuro me desligar. Nem sempre é possível, né? Mas eu tento focar naquilo ali que vai me agregar, vai trazer alguma coisa. E poder ouvir outros profissionais, gente que entende muito mais sobre isso, né? Gente muito mais, vamos dizer assim, com mais tempo de carreira, né? Tempo de estrada sobre a parte de docência e tudo mais. Tem um quê? E isso é um detalhe que eu acho sensacional também. Os convidados sempre acabam trazendo muito conteúdo, né? Muita parte prática, muita parte teórica. Eu fico sempre de olho em algumas referências que o Fabrício vai trazer também, porque, ô, peraí, vai vir alguma coisa ali. Aí eu já anoto, já vou dando uma olhada na biblioteca, o que eu tenho, o que eu não tenho. E vai somando esse conhecimento. Para mim, sobre... Esse programa sobre escuta foi fundamental para mostrar para os meus alunos aquele famoso, gente, presta atenção, olha como isso é importante, não sou só eu falando, tem gente muito gabaritada do mercado colaborando com esse pensamento. E fazendo um paralelo, né, como eu falei que são dois programas que se encaixam, eu gostei muito de ouvir sobre produtividade, porque a gente acaba deslizando e achando que por estar fazendo muita coisa... A gente está sendo produtivo e foi aquele tapa na cara, né? Poxa, será que eu estou sendo realmente produtivo ou só estou me mantendo ocupado com algumas desculpas? E foi fundamental para eu reajustar a minha rotina. Eu estava num ritmo de produção tão alucinado que eu estava fazendo 1.500 coisas e a saúde estava indo para o ralo, várias coisas acontecendo. Eu já tinha essa ideia de mudança. Sabe aquele tapinha no final? Sabe aquele famoso, filho, acorda, tu tá fazendo merda? Foi exatamente isso.
Mandava áudio chorando.
Isso. Esse episódio 179 foi o episódio recorde de indicação de livros do Fabrício. Eu contei 6. Eu contei 6, juro. Não, e a Amanda também, ela citou vários livros. Esse, se eu fosse colocar livro na descrição...
Pô, vamos começar a colocar link da Amazon aí pra esse pessoal comprar os nossos livros pro nosso link, cara.
Eu ia falar isso agora, cara. Vamos montar uma lojinha virtual.
O pior que vai surgindo o conteúdo, eu vou falando. Eu nem lembro quais foram os livros que eu citei.
Pô, tu citou Domênico De Masi. Você citou... Pô, você citou gente pra
caramba. É, o Domênico De Masi eu citei,
Aí, Fabrício, tu enriquece muito meu vocabulário, mano. Na moral.
Ah, para com isso.
Tô falando sério. O que eu sei de gíria aqui das quebradas, você deixa pau a pau. Tô falando sério, não é caô. Tô falando sério. O Insider é o melhor, é a melhor pós-graduação que uma pessoa pode fazer.
Eu tive uma reunião que eu gravei uma live. Tem quase um mês, assim, com o Xande de Pilares e a Tássia Reis, né? Que são... duas pessoas que representam muito esse lance de quando é a comunidade preta e tal, eu gravei pelo Descomplica.
Maneiro, maneiro.
E aí, esse projeto foi da Casa Natura Musical, com o Descomplica. Eu fui como se fosse um apresentador.
Descomplica, patrocina
a gente
nós.
Fez uma... Descomplica? Patrocina mesmo, cara. Patrocina mesmo.
Hashtag paga nós.
Paga nós.
A gente fez uma reunião com a Casa Natura Musical, a gente colocou a ideia lá e tal, pra eles conhecerem qual era a minha ideia, né? O que eu iria falar. Aí a menina lá, que é uma das coordenadoras, poxa, mas você, cara, você fala umas palavras, pô, muito bacanas. Pô, e muito bom você não falar top. Eu falei, porra, né?
Ele solta que top.
Eu também acho muito bom não falar top, né? Aí até a menina que era do Descomplica falou, é, mas ele é professor, né, cara? Não vai ficar... Que, tipo assim, não que a gente não tenha que falar, né, cara? Eu acho que eu, no meu dia a dia, eu falo tanto, poxa, a linguagem erudita quanto a linguagem do dia a dia e tudo mais. Só que o que a gente não pode abraçar pra gente é que a gente só pode falar as gírias, né? Porque eu acho que isso empobrece muito. A língua portuguesa é uma língua romântica, entendeu? Então, assim, por ela ser uma língua romântica e latina, ela é muito rica, cara. Ela é muito bonita. Ela tem bossa, ela tem samba. Ela é fluida. Ela não é um batistaque igual o inglês.
É poeta, né?
Sabe? Ela não é reta. Então, se a gente puder aproveitar essa beleza da língua portuguesa, e muito mais vindo de um moleque que nem eu, que, pô, vindo do subúrbio, quebra um pouco o paradigma também de achar que tudo que é do subúrbio é malandreado e coisa de nego burro, entendeu? Então, acho que eu, a minha mãe sempre, cara, ela sempre foi uma fonte de inspiração quanto a isso, porque ela falava, ó, tira essa porra dessa bermuda, esse chinelo todo sujo, essa unha grande, bota um tênis maneiro, uma calça jeans e uma camisa maneira, porque a maneira que as pessoas veem você na rua é a maneira que elas vão ler você. E a maneira que você fala também é a maneira que elas vão, tipo, ou quebrar o preconceito que tem com relação a você, ou fortalecer. Poxa, eu sou muito imbuído em livro, cara. Eu tava escutando antes da gente entrar uma live com o professor Silvio de Almeida, que eu aqui anotei aqui os livros que eles passaram aqui. Cara, eu sou muito assim, cara, eu sou muito rato de livro, então eu gosto de compartilhar essa parada porque a galera tem que, às vezes, desligar o notebook, desligar o smartphone e ler um pouquinho de livro, que vale a pena. Cara.
Links na descrição.
Links na descrição. Total, total demais. Olha só. E você tá vendo que funciona o Léo aí. Léo acabou de trazer o... Eu nem sabia. Não foi combinado. Léo acabou de trazer um depoimento de que...
Posso criativo, Domênico
de que foi impactado.
Domênico Demasi.
E a... Você passa a aproveitar melhor o seu tempo e ser realmente produtivo. Você cria, você percebe que não é uma máquina. Você pode sim aproveitar o seu tempo de uma maneira útil, não se menosprezando, falando assim, caramba, eu tenho que trabalhar. Peraí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Mas qual é o nível aceitável para eu estar bem, para ser útil, para servir e funcionar bem, né? Não surtar no meio do caminho. Isso aí é... imprescindível.
O Léo é um pupilo Fowler, né?
É, tá pensando o quê?
O Léo é um pupilo Fowler, tá pensando o quê? Mas olha só, não só o Léo foi ajudado pelo Fabrício, viu? Eu quero agora dar voz aí, Tiagão. Pega o áudio do Igor, nosso primeiro ouvinte, pra dar voz pro... A gente tem alguns ouvintes que mandaram áudio pra gente, pra saber como é que foi a temporada pra eles. Então, bota no ar aí o áudio do Igor.
Fala aí, pessoal do Insider. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou o Igor Rafael, gestor de presença digital. É totalmente alinhado com personal branding e customer experience. Conheço já o Insider já há quase 2 anos, desde quase o começo da primeira temporada. É, e na primeira temporada, aproveitando o que me chamou a atenção, que foi o divisor de águas para minha vida, foi ter conhecido o Rafael Avelar, da Avelar Media. E nessa segunda temporada, o que me marcou, óbvio, você ter que referenciar a Luísa Trajano, foi uma conversa realmente fora da curva, como toda vez que ela se propõe a falar alguma coisa e aparecer, é sempre uma inspiração para todo mundo. E quero dar os parabéns pelo conteúdo, por tudo que vocês entregam, pelo que o Insider representa na vida de profissionais relevantes aqui nesse país. Um abraço.
Tá aí, Gão. Pelo estilo de fala, dá pra perceber a influência. Obrigado, Igão. Igor Rafael. Tá acompanhando a gente há bastante tempo. Ele compartilha episódio do Insider no Insta, no LinkedIn. Obrigado, viu, Igor? Esse episódio com o Rafa que ele falou foi a entrevista 11 do Insider lá na primeira temporada. E o da Luísa, a gente já bateu demais aqui, né? Então vamos lá. Quero saber de desafio, sabe? Algum desafio marcante na função de cada um. Ou então alguma treta,
porra,
alguma polêmica com o convidado.
Desafio,
algum...
amigo,
agora sim, Edu. É hora dos piores momentos. E ó, pra abrir de novo. Eu marquei aqui 3 desafios que eu vou falar rapidamente pra jogar a bola pra vocês. Primeiro, teve gente que cancelou no dia anterior ou no mesmo dia, sumiu no WhatsApp.
Caraca.
Pelo menos 3 convidados. E tem convidado que tá comigo lá no LinkedIn. Eu não vou dizer nome, óbvio que eu não vou entregar o nome dessas pessoas.
Se falar, eu coloco o pi.
Eu vou entregar. Não vou entregar. O Mark fez uma brincadeira comigo antes do último episódio. Ele mandou 5 minutos antes, né, Hélio? Não vou conseguir, cara. Deu um problema aqui, foi mal, não vai dar. Falei, puta que pariu.
pariu.
Todo mundo tenso. Caraca, mano. O Mark te mandou mensagem? Não, mandou mensagem, mandou mensagem.
Aí ele entrou aqui no Discord com um sorriso. Eu falei, pô, Mark, tu falou. Ele, pô, não sabe brincar. Eu falei, caralho. Esse é o problema da intimidade. Tu convida a pessoa te faz uma pegadinha antes de gravar. Ponto 2, desafio. Cara, fazer tudo remoto. Principalmente os 3 primeiros episódios. Fazer completamente remoto foi, cara, foi um baita desafio pra mim. Teve um episódio que eu fui pra Fowler, cara, pra gravar com o Fabrício.
Dois, né?
Teve dois, né, Fabrício?
O bom disso é que você aprendeu antes de todo mundo como trabalhar remoto, né, cara? Depois da pandemia, todo mundo foi forçado a aprender.
Pois é, porque...
Você já tinha expertise no novo normal. Exatamente.
Pois é, porque na primeira temporada foi, cara, foi dois episódios que eu gravei remoto. De 160, eu não tinha essa expertise de usar Discord e gravar, então foi um baita desafio pra mim. E o episódio 173, Marketing de Influência, com a Cecília e com a Júlia. Caraca, bicho, a Cecília caiu demais. A Cecília caiu
toda hora.
Ela
não conseguiu voltar depois.
Não conseguiu. E se você que tá ouvindo agora voltar pra ouvir, você vai ver que foi um puta trabalho de edição do Thiago. As respostas que ela deu, a gente mandou pergunta por áudio do WhatsApp, ela mandou pra colocar no contexto da conversa, porque ela ficava caindo e entrava. E aí é desafio do remoto.
Eu vou te falar, eu fiquei muito, muito chateado, porque eu queria muito ouvir ela falando, porque é um baita no conteúdo. Ela tem anos e anos de SAP, né?
Cara, ela diretora regional da América Latina de Marketing de Influência da SAP. A mulher sabe muito. Puxa a hashtag de mulher em tech, super empreendedora. E foi uma pena, né? Mas é um desafio que acontece. Então vamos lá, joguei na mesa. Agora eu vou começar com o Léo, que foi o último. Vai lá, Léo.
Puxa a roda
dele. Acho que não tava esperando, mas vamos lá.
Ok, uau.
Léo, bota a mão na barriga.
Oh, eu não conheço a piada, não posso rir. Eu acho que o maior desafio é justamente aquele momento que você tá com tudo encaixadinho, mas você dá uma vacilada juvenil. Por exemplo, não sincronizar o salvamento automático na nuvem e você já tá com o texto pronto e de repente tudo some. Eu tava usando... Garoteei. Eu tava com o notebook sem a bateria, direto na energia elétrica, e aqui por onde eu moro, de vez em quando dá umas quedas, né?
Tu mora onde mesmo?
É, Mesquita também. Mesquitão.
Pô, raiz de Mesquita também, eu não sabia não, cara.
Aqui é raiz.
Caramba. Aqui é quebrado.
E eu sei que quando eu olhei, eu perdi 4 páginas que eu já tinha escrito, revisado, o texto tava bonitão. Eu falei, caraca, que texto. Ah, fui ao banheiro, voltei, sentei, vou terminar de guaribar. Pum, cai a energia. Aqueles 5 segundos que você não acredita que você fez uma cagada tão grande. Aí eu penso, ok, eu cliquei em backup automático, não cliquei? Reiniciei o notebook, não tinha nada ali. Aí eu penso, o que que eu faço? Vou meter um 71, falar com o Nery que deu algum problema, ou vou simplesmente me desdobrar e dar um jeito aqui? Eu reescrevi as 4 páginas que eu levei, sei lá, umas 3 horas assim, guaribando. Eu refiz em 20 minutos. E saiu melhor. Eu admito que saíram melhores até do que o texto original.
É, porque diante de uma merda dessa, você tem 2 posturas possíveis. Ou você fica muito puto e desiste daquela merda. Ou a tua cabeça ficou muito mais clara sobre o que você queria fazer e você faz mais rápido.
É, porque eu tinha um esqueleto já do texto. Eu sabia o que eu ia reescrever. Mas foi na força do ódio. Eu falei, caraca, não acredito. Eu sou muito idiota. Acho que o desafio maior é esse. Você... assumir os pequenos erros, né, que você comete e saber gerenciar isso tudo.
Tu já perdeu um arquivo aí, Thiago?
Deixa eu chegar na minha vez, você vai ver.
Mas já perdeu? Aproveita e já passa a bola pra ti. Vai lá, Thiagão. Teus desafios aí, cara. Quais foram?
Rapaz, assim, como editor, eu sempre penso que eu preciso entregar aquilo que vocês imaginam e superar isso. Então, na verdade, o meu primeiro desafio foi acertar o tempo de fala de vocês todos. Porque, assim...
o Edu tem que botar em 0.8 pra acompanhar todo mundo.
Porque, assim, uma curiosidade de edição, quando eu vou editar, até pra eu poder ganhar tempo também, eu edito igual o Nelly Ouve Podcast, em velocidade acelerada. Eu sempre edito em 1.6, 1.8, exatamente pra poder ganhar tempo e poder revisar, enfim. Então, quando eu peguei o Insider pra começar a trabalhar, o meu maior desafio foi entender essa nova temporada, que praticamente foi bem diferente da primeira em questão de produção, e fazer com que fosse melhor em tudo, né? No sentido de entrega de conteúdo, qualidade sonora. E um programa que eu tive o maior desafio desafio de vocês, que foi realmente esse que o Nélio citou, que caiu demais. O Nélio mandou o programa e já falou assim, cara, esse vai dar trabalho. Eu gelei.
Vai dar treta.
Eu tava trabalhando na rádio ainda, eu falei, cara, como é que vai dar tempo de eu fazer tudo isso? E enfim, foi um trabalho difícil. Eu me surpreendi com o resultado. Enfim, eu espero que os ouvintes também tenham gostado. Espero que eles nem tenham notado tanta diferença assim na qualidade dos áudios. Mas acho que o maior desafio pra mim nesses episódios todos é isso, é encontrar a forma sonora de traduzir o que vocês estão trazendo ali. Ainda que seja com uma vírgula sonora, com uma inserção específica, como teve aquela que a gente citou, o Suits, né? Eu nunca sei. Eu, pra inglês, eu sou terrível. A série do Suits.
Ah, do Suits, verdade. Ele botou uma fala do Harvey Specter.
Do Harvey Specter,
cara,
assim, mano.
Cara, foi animal aquilo.
Eu tenho que admitir que quando eu ouvi, eu fiz assim, ó.
Falei, puta que pariu. Não, o último também, eu falei do... Eu referenciei o Egon na parte do mar.
Que ele faz a meditação no bar.
O Fabrício falou de ócio. Eu falei que o Egon citou quando ele vai surfar, né? Ele fica com ócio. Cara, quando eu comecei a falar, já veio um barulho de mar, assim, de marola. Eu falei, caralho, é que o Thiago brilhou.
Então, e assim...
É que o Thiago... Lá no fundo, sabe? Sutil. Só pra quem pega mesmo. Eu falei, porra, que o Thiago brilhou. Não, e nesse do 173, cara, você tá de parabéns. De verdade. Mas teve outro desafio aqui dos bastidores... Que o Thiago não falou, que é o seguinte, que eu falei aqui antes da gente começar o programa. Nélio, ô Nélio, seguinte, cara. Então, tá com uma diferença um pouquinho grande aqui do áudio do Fabrício aqui pro teu áudio aqui no começo. Onde é que ele grava, Nélio? Nélio, como é que ele grava? Ele tá no espaço fechado. Isso nas primeiras. E teve umas duas do Edu.
Teve.
Então, assim, foi o... Eu tô brincando, óbvio, na palavra. Eu fui dando dica pro Edu, fui dando dica pro Fabrício com relação à gravação, porque, pô, eu e o Thiago nós somos locutores. A gente tem noção de equipamento. O Fabrício e o Edu não são, ainda que eles tenham bons equipamentos, tenham bons microfones. Tudo isso envelopa a qualidade que o Thiago falou. A missão dele era entregar algo melhor do que a primeira temporada. Pô, na primeira temporada era eu que editava. Então, assim, Thiago, já seria melhor. Porque eu não sou um editor. Eu colocava BG, eu colocava as coisas, tinha cuidado, mas, com, assim, de longe, os episódios dessa temporada, a qualidade do áudio, cara, ficaram muito melhores do que a primeira. Respeitando o contexto de que na primeira, na maioria das mesas redondas, a gente estava dentro de um estúdio profissional. Tinha um operador. Mas a qualidade de edição, pô, cara, deu de 10 a 0. Então bota palmas pra você.
Vamos colocar palmas virtuais aqui. Palmas virtuais. Mas só pra poder concluir, quando a gente fala em gravar podcast, essa diferença de captação, de ambiente, ela é normal. A minha preocupação como editor é exatamente poder entregar pra você que tá ouvindo agora, você precisa ter uma boa experiência. Essa preocupação de, ah, onde o Fabrício ele tá gravando, onde o Edu gravou que tava ruim, cortou demais o áudio, tinha muito ruído de fundo, onde que foi? Essa preocupação não é pra criticar, é exatamente pra poder pensar no ouvinte e entregar algo melhor pra ele. É lógico, a minha preocupação como editor é sempre entregar o melhor áudio, e esse é um desafio pra qualquer editor. E respondendo o Edu sobre perder arquivo, já, e não foram um, não foram dois. Já teve programa que eu tive que reeditar em 2 dias, mas faz parte do show. Muita coisa a gente não conta. Se vocês não perceberam, que bom.
Thiagão, 173 tá espetacular, parabéns.
Valeu, meu jovem, valeu.
Vamos lá. Bruno, já aproveita o gancho aí, porque eu quero matar essa parte do desafio com as tretas e com as polêmicas do Edu e do Fabrício. Vai lá. Seus desafios, fala pra gente.
Ah, meu desafio é quando eu recebo um áudio ou uma mensagem de texto falando assim, pô, cara, acho que pode melhorar. Pô, cara, não me converteu. Pô, tem um tempinho aí pra poder mexer aqui na capa rapidão. Pô, às vezes assim, ó, tô fechando o notebook.
Deus me livre, cara... tem um cara como o Nelly enchendo meu saco.
Tô fechando o notebook. Pô, cara, aqui pro negócio. Pô, tranquilo, não tô fazendo nada mesmo. Tá de bala, abre o notebook de novo, volta lá, mexe e tal. Tranquilo, cara, se tem uma coisa que me assombrou de verdade, que hoje eu posso falar assim, pô, com mão no peito, mão na barriga, mão onde eu quiser, é Media Kit. Media Kit.
Aí ficou 2 meses
com Media Kit. Deus no céu e Media Kit na terra. Misericórdia.
Cara, eu ficava com o Bruno, tipo, uma hora e meia no Zoom, só da gente revisando as coisas, né, do
meu
trabalho.
Meu irmão.
2 meses, tipo, Media Kit ficar pronto.
Ficou top, Bruno.
É aquele negócio. É a experiência do usuário. Eu tento colocar o que eu tenho de conhecimento de uma das minhas graduações, que é pra deixar uma boa leitura, dinâmico e tal, quando a gente tem de conhecimento que funciona, mas é aquele negócio. É legal ter mais de uma visão. O Nélio enxergava coisas que eu não enxergava, que eu, assim, com as experiências que eu tinha, falei assim, pô, normalmente isso não funciona. Aí ele, pô, cara, e assim? Aí eu ia lá e colocava, ih, rapaz, não é que funciona mesmo? Então, os desafios, por mais que a gente fale aqui, brinque e tudo mais e tal, foram 100% gratificantes. Foi igual o Thiago quando, com o episódio 173. Eu, se ele não falasse aqui, eu jamais imaginaria que tinha tanto corte assim. E olha que eu já editei animação. Tipo, jamais.
15 GB de arquivo no computador do programa.
Não, atualmente nós temos 22 GB com a pasta Nélio, mas tudo bem.
Eu pago um drive pra você depois, a gente negocia isso fora do ar. Vamos lá, Fabrício, quero ouvir o homem do papo reto. Teus desafios, tuas tretas. Teve polêmica, Fabrício, nessa temporada?
Nunca tem, não, cara. Eu não vejo como polêmico, eu vejo como...
Se tem, não vai pro ar, né?
É, não tem polêmica, não tem polêmica. Acho que o maior desafio é... Ih, tá me escutando? Pô, caiu! Pô, isso é muito chato, cara. Acho que o desafio de 2020 é essa falta de contato físico. Você fazer esse podcast aqui com todo mundo distante é bom pelo fato de você conseguir ter alcance com pessoas que você não conseguiria, mas, caraca, aí tinha pessoas que... Mas eu não tô achando o link. E isso daqui... Aí, poxa, mas o meu telefone ele não capta. Aí o meu fone... Meu irmão, aquilo me deixava com ódio, cara. Mas eu sabia que era essa dificuldade normal.
Eu sabia. Começava o episódio puro.
É, cara. Porque a gente tem um horário marcado. O Nélio fala, pô, ó, 6:30. Eu falei, não, demorou, mano. 6:30 eu tô aqui. Aí eu entro 6:25. Meu irmão, convidado 10 para as 7 não conseguiu ainda se ajustar. Caraca, isso é muito
aí
chato.
Aí pergunta
cara.
Se tem que baixar o Zoom, como é que faz.
Porra, cara. Não, Audacity. Como é que... Pô, mano, aí, ó, parada muito louca. Outra dificuldade que eu tive também, cara...
Não, é assim, rapidinho. O Fabrício, ele fica puto por dentro, mas por fora, ele tá um Buda.
É uma tranquilidade.
Ele tá um Buda, entendeu?
Mano. É o chaca de vídeo.
Eu tenho dificuldade, eu tive, né, dificuldade nesse episódio com gente que ficava trepando um papo em cima do outro e caraca, meu irmão, e contava o conto da carochinha. Aí não, mas eu tenho aqui também um assunto que eu juro que é a última coisa que eu vou falar. Aí fazia mais 5 minutos. Aí, pô, não, é que lembrando que eu ia falar um negócio tal...
Louco pra ir embora.
Não, mano, teve um convidado que fez isso, eu falei, pô, velho, eu liguei pra minha mulher e falei, ó, eu vou chegar amanhã, tá, não tá acabando a parada aqui.
Mandou mensagem, os dois, vocês não sabem, vocês dois me mandaram mensagem no WhatsApp por fora desse dia.
Eu falei, né, ele, corta esse maluco aí, mano. Corta essa boca chata pra caralho. Pô, o maluco tá falando uma parada em cima da outra, não sabe cortar. Pô, tá me agoniando, cara. Ó, dá o teu jeito aí, eu sei que eu tô conduzindo a pauta, mas, meu irmão, corta aí. O maluco não parava de falar, mano. Era assunto pra caralho. E se promovia e falava isso e falava aquilo. Mas eu já tava no outro ritmo já, cara. Tava meditando, eu tava em alfa, eu tava no nirvana. Sei lá, mano, eu tava num nível de consciência que eu não tava nem percebendo mais o que tava acontecendo, cara.
Isso aí é aquele amigo chato no final da festa que tá carente. Você tá com a chave do carro na mão, abraçou sua namorada, sua esposa tá querendo sair, tá com o pé pra fora. Pô, cara, deixa eu te falar mais um negócio que aconteceu comigo há 15 anos atrás e tá repercutindo. Você, pô, legal, valeu. Tô indo, cara.
Nesse nível.
Tu não tá entendendo, cara, pô. Nível. Isso daí foi bravo.
É.
Pô, eu saí daqui 9 e pouco no dia, cara. 9 blau, quase 9:40. Agoniado, não.
Pô, eu vou expulsar. Vou expulsar o Fabrício.
Vai lá, Edu. Fecha a falta dos desafios aí.
Eu anotei algumas coisas aqui, mas vocês falaram a maioria deles. Mas, cara, acho que o ponto-chave aqui, acho que é esse aí que o Fabrício levantou por último. Realmente é o maior desafio.
Beleza, olha só. Thiago, coloca aí mais 2 ouvintes pra gente ouvir os depoimentos.
Cara, o que dizer dessa temporada do Insider? Com certeza, hashtag épica. Temas que linkam um com o outro, convidados topíssimos. É difícil escolher qual mais me impactou, pois todos agregaram muito na minha carreira. Um banho de conteúdo com a régua lá em cima e quase todos os episódios ouvi mais de uma vez. E, é claro, recomendação na sequência para o grupo do meu time lá no Slack. A agência toda já sabe como eu sou fã desse podcast desses caras. A minha voz linkediana. Vou aqui destacar o episódio 172, pois esse não teve como ouvir na velocidade acelerada. Regina Bittar, Conrado Caon e Matheus Chiavassa deram um bug na minha cabeça. Fiquei ainda mais enlouquecida sobre o futuro e a potencialidade do audio marketing. Muito obrigada, Nélio, Edu e Fabrício, pela oportunidade de encontrar esse canal de vocês. Um verdadeiro presente a cada quinzena, com o sentimento de estar na mesa certa ao ouvir vocês, literalmente. Um grande abraço aqui da ouvinte raiz Norma Deus.
Nossa, cara, não temos dúvida de que Norma é paulista, né, porque Norma tem um belo sotaque paulistano. Obrigado, Norma, por essa declaração, ela certamente tá ouvindo também essa conversa.
Pô, mas também nem dava pra ouvir acelerado, que caraca, foi muito
foi,
conteúdo.
Foi o maior episódio da temporada, foi o mais longo da temporada.
Essa parada é muito louca, eu não sei como é que é a menina, né, mas ela é assídua da gente, você... Ser conhecido por uma parada que tu faz, você não tem a noção, cara, de quem você atinge, é bom e ruim ao mesmo tempo, porque fim de semana passado eu fui pra Paraty, cara. Aí eu tô numa lojinha lá dentro, mexendo umas paradas daquela lojinha que vende quando de Paraty. Aí a menina tocou nas minhas costas assim, aí falou: oi, você é o Fabrício? Eu falei: depende. depende. Ela: não, que eu te sigo lá no LinkedIn, bacana lá, vi teu vídeo esses dias aí, não sei o quê. Eu falei: caraca, cara, eu ainda fico muito surpreendido assim, porque, cara, eu não tenho muita gente que me segue, né? Imagina com quem tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, 500. Mas é esse reconhecimento de um conteúdo que tu faz só pra ajudar, cara. A gente só faz essa parada aqui pra ajudar. É muito bom, mano. Muito maneiro.
Real, cara. Não, e assim, esse negócio de não saber do aula lá no Clube da Fala, e teve uma aluna que começou a ouvir meu podcast, porque eu falei que eu tinha um podcast, e aí, em determinado ponto, ela teve uma aula que eu fui dar pra ela e falou: Nélio, permite falar uma coisa? Eu falei: claro, cara, eu já me acho muito sua amiga, sabe? Um nível de intimidade muito grande. Eu falei: por quê? Porque eu já ouvi vários episódios do teu podcast e eu me sinto ali, já te conheço há muito tempo, sabe? Eu tinha dado 2 aulas pra ela só, e de fato, a gente não tem noção, né? Tem alguns que compartilham, que interagem, que é o que a gente entrou até. Até mandaram esses áudios pra gente, mas tem várias outras pessoas que ouvem a gente. Quando sai o episódio, pá, já ouve direto. Já ansia, nem eu com os meus podcasts favoritos eu consigo ouvir no mesmo dia.
É, mano.
Então, assim, já tem.
E a gente tem que ter uma responsabilidade grande até no que fala, né? Porque a gente não sabe a quem a gente atinge. O Edu falou do Flow. Eu não era assíduo do Flow, eu escutei 2 episódios, mas eu ouvi uma parada que eu não gostei de um dos apresentadores e aquilo daí me impactou negativamente. Aí eu falei: cara, não é maneiro, entendeu? Não é que não seja maneiro o projeto, mas não gostei daquele posicionamento. E eu fui ver o perfil dos caras, 1,5 milhão de seguidores, pelo menos pelo YouTube. A quantidade de pessoas que os caras impactam é muito grande. Os caras falaram assim: é produtivo pra vocês dar soco pra cima. Vai ter gente que, por mais absurdo que seja, vai dar soco pra cima. É produtivo pra vocês tomar banho com uma vela na mão. Vão ter pessoas que vão fazer isso. A gente influencia muito sem saber também. Por mais que sejam 100 pessoas, 200, 300, 1000, caraca, a gente tá influenciando, cara. Sabe? Isso é muito maneiro.
Demais,
isso é muito maneiro.
Cara, demais. Aproveita o gancho aí, Tiagão. Coloca mais o áudio aí de um ouvinte pra gente matar a pauta aqui.
Olá, Cláudia Fernandes aqui. Sou analista de sistemas, ouvinte do Insider há quase 1 ano. Bem, os episódios da segunda temporada que mais me marcaram foram o 172, falando de áudio marketing com a Regina Bittar, 177 com a Luísa Trajano, falando sobre propósito. Que lição de vida! O Insider é um MBA na minha vida. Sempre aprendo algo novo por lá. Abraço para vocês, ouvintes do Insider.
Obrigado, Cláudia. Cláudia direto do Pará, viu? Eu sei porque toda live do LinkedIn, ela tá presente, a Cláudia. Então, um abraço pra você, Cláudia, que além de ouvir o Insider, vai lá pro LinkedIn, acompanha, interage, manda pergunta. Legal, quero...
Pra todo mundo no Pará que escuta a gente.
E pra todo mundo no Pará, todo mundo em Belém lá que escuta a gente. A Cláudia é uma disseminadora de LinkedIn, de conteúdo de negócio lá no Pará, então bacana demais. Obrigado pelo áudio.
Você viu, ó? O Insider é um MBA.
É.
Olha só.
Olha aí, cara, olha aí. Não tem MBA em áudio marketing, né? Poderia ter um MBA em áudio marketing.
Oh.
Aí, ó, caraca!
Já é terceira. Não, segunda que fala do 172, viu? Não foi só a gente que gostou, a galera gostou também. Seguinte. seguinte, a gente já falou um pouco de melhores momentos, de desafios, e acabamos tocando em alguns aprendizados, e eu quero já linkar essa parte de aprendizado com o que a gente pode trazer pra terceira temporada. De novo, eu quero trazer os meus maiores aprendizados, inclusive o Léo citou um episódio que eu usei uma frase desse episódio 166, acho que por 5 episódios seguidos depois, foi do Tomás Breia. Ele falou: excesso de informação causa pobreza de atenção, que por sua vez gera o declínio da empatia. Falei, cara, essa eu não esqueço. Um outro ponto também, o do Rafa Velar no episódio 69, quando ele falou de fronteiras digitais. Ele falou como é que tá produzindo conteúdo nas fronteiras, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, a diferença entre elas. Foi algo que eu tirei do Insider e joguei pra minha produção de conteúdo, trouxe pra minha vida. E além disso, cara, 180, o último episódio que a gente gravou nessa temporada, o depoimento do Arthur Rufino sobre como ele conduziu a mudança na JR Diesel, direcionando as ações através do pai, que tem um perfil completamente diferente do dele. O Geraldo foi inevitável a gente tocar no nome do Geraldo, trazendo o Arthur pra cá. E a forma como ele conduziu a mudança na empresa, intencionalmente, pelo pai, eu falei, caramba, véio, aquilo me marcou demais. Pra quem tá aqui gravando, acho que ainda não foi pro ar, o Bruno e o Léo ainda não ouviram, porque a gente tá gravando aqui em novembro, tá? Só pra contextualizar vocês. Mas esses três momentos me marcaram e eu trouxe uma frase do Fabrício também, que o Fabrício falou nesse, acho que foi no último ou penúltimo episódio, que eu coloquei no quadro aqui pra não esquecer. Seja criativo no planejamento e militar na execução. E, cara, isso tem que ser um mantra pra mim agora, porque eu quero ser criativo na execução. E não é, bicho, eu tenho que seguir a risca o que eu executei. Então, Fabrício, pra você saber que tá anotado aqui no quadro, viu? Foi um baita aprendizado que eu tive contigo agora nesse último episódio. Quero estender pra vocês os principais aprendizados.
Cara, o aprendizado que eu tive, ele é muito linkado aos desafios. Primeiro, a gente tem que ter paciência. Ter paciência porque nem tudo que a gente se planeja é o que de fato vai acontecer. Tá ligado? Então, esse lance da paciência por conta desse desafio, né, cara? De, sei lá, às vezes não sai do jeito que você quer, às vezes a tecnologia não ajuda, às vezes a conexão tá uma merda. Então você tem que ter paciência. Eu acho que você tem que sempre ter um, não digo nem um plano B, né, cara? Eu acho que você tem que ter sempre uma perspectiva de que tudo pode dar merda, né, cara? Shit's happening, né? Então eu acho que você tem que estar pronto, por exemplo, se o cara não respondeu aquilo que você esperava responder, você já tá preparado pra, com a mente organizada já, pra ter que ter uma resposta automática, assim. O aprendizado, cara, era conexão. Acho que o maior aprendizado que eu tive de 2020 com relação ao Insider é network, cara. Esse network que a gente fez aqui com as pessoas que a gente, sei lá, conversou aqui. Tem pessoas que passaram a me seguir nas redes sociais, né, por conta do Insider, que eu não esperaria. Então essa conexão é muito forte, cara. A conexão com relação ao Insider é um aprendizado muito bom. Acho que independente de você usar a rede social, independente de você usar o LinkedIn, você tem que saber se conectar com as pessoas. Então acho que esse lance, acho que eu levei assim pra vida, na verdade.
Acho que o maior aprendizado, justamente concordando com o que o Fabrício falou, foi sobre essa questão da adequação aos problemas que surgem. Eu entendi durante 2020, no geral, tá sendo um Keanu Reeves fazendo uma piadinha aí bem tosca, mas é um ano que mostrou que o incerto é a única coisa certa de acontecer. Você tem que pensar que merda vai acontecer, vai dar algum problema, e você tem que se preparar o máximo possível, seja através do aprendizado de novas ferramentas, fazendo curso, assistindo lives, por exemplo, de pessoas que sejam influentes dentro da sua área de atuação e fora dela também, fazendo o MBA do Insider, por exemplo, que é fundamental, a gente já sabe que tem esse potencial aí, né, galera? Então, tudo pode acontecer, você tem que se preparar o melhor possível, da melhor maneira que for possível, dentro das suas possibilidades. O Thiago mencionou, poxa, às vezes tu quer começar um podcast, tu não vai ter o melhor equipamento, tem um smartphone? Começa. Vai dar alguma coisa de errado, saiba disso e bola pra frente. Faça o seu melhor.
Cara, dessa temporada toda eu aprendi a ouvir mais opiniões diferentes, ouvir mais e falar menos. Eu acho que o episódio teve sobre você ouvir mais, me trouxe bastante coisa. Esse ano, acho que foi um ano difícil pra todo mundo. E quando você compartilha e você se permite, cara, a dar uma oportunidade pra experiência do próximo, porque essa temporada a gente teve muita gente falando sobre coisas diferentes, sobre posições diferentes, e foi um ano que a gente precisou a viver diferente. A gente precisou se adaptar. você sabe, né? Você participou de um programa comigo. A transição de carreira que eu passei nesse ano e muita coisa, muita decisão que eu tomei, cara, foi baseado em cima do que eu editei do próprio Insider. A posição de mudar meus pensamentos pra muita coisa, ouvir mais, falar menos, não agir talvez com tanta empolgação, analisar mais muitos detalhes. Uma coisa que eu ia falar até quando o Fabio estava comentando sobre o poder da influência que o Insider tem, que o podcast tem em si, é muito importante, cara. Então eu acho que todo mundo que participou, que ouviu, teve pra si, se essa pessoa se permitiu a isso, agregar muita coisa. A gente encerra ela, eu fico, caramba, semana que vem não vai ter Insider, mês que vem não vai ter, porque é uma coisa que faz parte não só da minha vida como editor, mas na vida de quem tá escutando também, porque eu edito, depois eu vou lá e ouço, ouço de novo, e é
eu
isso,
ouço, cara. Cara, eu gravo, ouço quando você manda, ouço o episódio final e ouço quando ele vai pro ar, ouço 4 vezes cada episódio, pelo menos. Tiagão, eu quero aproveitar esse teu gancho, levar pra parte final aqui. Seguinte, quero fazer a provocação, vou jogar a bola no colo do Edu agora e aí depois a gente passa pro Bruno pra gente voltar e arrematar. Terceira temporada, aproveitar que o Thiago falou, eita, não vai ter Insider agora daqui a 15
dias. Eu vou ter emprego pra terceira temporada.
O que que vocês acham que pode vir por aí? Quem que vocês querem ver no Insider em 2021? A gente volta com gravação presencial? Será que a gente vira podcast semanal ao invés de quinzenal? E aí, Edu, deixa contigo, vai lá.
Cara, eu só espero que a gente continue crescendo e continue agregando valor pra galera. Esse formato desse ano foi surpreendente. E quando você me apresentou a ideia pela primeira vez, eu falei, claro que vai dar merda. Não, a gente vai criar um modelo de que vão ser 3 blocos de aprendizado, a gente vai chamar os caras pro... Eu falei, né, porra, por que a gente só não senta na mesa e fala, cara? Vai dar merda esse negócio. Não, vai dar certo, eu ia chamar a galera. Eu falei, cara, a gente vai estar remoto ainda, né? Não, vai dar certo. E, cara, deu certo. Então, parabéns, Nélio, pela iniciativa.
Muito obrigado.
Parabéns a todo time, na verdade, que faz o Insider acontecer. Mas, Nélio, especialmente, parabéns, porque você é o cara que mais acredita nesse negócio aqui e puxa todo mundo pra acreditar também. Então, essa é uma temporada que, cara, revelou muita coisa, trouxe muita surpresa. Quem poderia imaginar que em 2020, fora a pandemia, né, eu teria a oportunidade de falar com Luísa Trajano, minha amiga. Quem poderia imaginar que eu ficaria brother da Miss Brasil? Olha isso, meu querido.
Quem que você quer virar brother em 2021?
Cara, olha, tem tanta gente que eu queria conhecer, velho. Um cara que se a gente conseguir entrevistar ano que vem, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Depois eu conto, porque eu quero criar um suspense.
Tá bom.
A respeito de aprendizado, é assim, 2020 foi um ano muito difícil devido à Covid, perdi pessoas. Mas assim, tirando essa parte, a dificuldade, ela é muito gratificante. Tirando essa parte triste e tal. Por que que eu tô falando isso? Há 4 anos atrás, a minha mãe teve câncer. E eu trabalhava somente com desenho animado. E eu precisava melhorar minha renda pra poder ajudar com os remédios do câncer. Aí eu resolvi voltar a estudar marketing. E dali, eu vi com toda a dificuldade que eu tive com aquilo, o quanto eu pude crescer. E junto com vocês no Insider, ouvindo as dificuldades de todo mundo, por exemplo, o Avelar, aquele rapaz, o Matheus, que foi discriminado porque era motoboy e tal, ele contratou um menino pra trabalhar na agência dele. Então você vê assim como toda a dificuldade, se você for dedicado a não desistir, você tem um grande merecimento. É a maior prova que vocês aí têm agora o Edu, brother da Luísa, todo mundo aí, amigos, gente boa pra caramba. Então assim, as dificuldades que eu tive, que nós tivemos, se você olhar para um outro lado, foi gratificante. Claro, não me referindo às perdas de pessoas, mas foi muito gratificante.
Pô, legal. E terceira temporada, Bruno? Quem que você quer?
Eu quero Maurício de Souza.
Ô, Maurício de Souza. Eita!
Maurício de Souza.
Eu tenho alguns só.
Eu já tenho a listinha, depois eu revelo os nomes. Mas o que, que você espera, cara, desse 2021, terceira temporada? Quem que você quer ver?
Ah, né?
Quer voltar a gravar presencial?
É, eu acho que presencial, uma expectativa mais da metade do ano que vem pra frente. Assim, muitas pessoas não sabem, o pessoal acha que a gente começou gravando desde o início.
Remoto.
É, não é nem remoto, né? Mas a galera acha que foi tudo muito fácil desde o início, mas o Nélio chegou aqui no meu escritório sem me conhecer direito, né? Posso trocar uma ideia contigo? Posso? Pode, pô. Pois chega aqui, a gente troca uma ideia. Pô, tô com um projeto que é assim, assado. Você topa participar? Eu falei, bora, pô. Eu nem conheci ele também, mas eu vi que ele tava muito apaixonado pela solução, né? Tava apaixonado pela ideia. Já segui ele nas redes sociais. Vi que era um cara íntegro, que, poxa, queria fazer um trabalho maneiro. E era só questão de tempo, porque relação a gente teria, né? E aí, cara, eu já entendo o Insider como um podcast de sucesso. Eu não vejo, assim, sucesso só pelas métricas de vaidade. Eu acho que essa parada vai ocorrer com o tempo. Só da gente estar aqui em 2020, cara, final de 2020, vivos, fazendo o que a gente se propôs a fazer há quase 2 anos atrás, com perspectiva para 2021, acho que já é um baita ganho. Pô, que nem o Brunão falou, esse período a gente perdeu pessoas que a gente conhece, vizinhos, amigos, parentes. Então, foi um ano muito punk, mas... tem que se reinventar, né, cara? Eu, 2021, eu acho que a gente tem, assim, toda a perspectiva de poder crescer mais e mais, talvez aumentar a frequência, alcançar outras pessoas também. Quando o Nélio falou, ah, cara, eu
tem
vou...
Tem programa solo, opa!
quando o Nélio falou, pô, cara, vou arrumar aí o contato da Luísa Trajano, eu falei, mentira, não vai, como, não vai conseguir.
E a mentira!
Gente conseguiu, né, cara? A gente conseguiu.
Ele falou e vai, ah, cara, sabe, é, para. Vai.
A gente tinha até, cara, entrado em contato com uma pessoa que é da mídia, da área de segurança, que deu um baita bolo na gente, falou que viria, mas pô, o cara simplesmente sumiu. E a gente vê, assim, a Luísa com uma humildade danada, né, cara? Trocando uma ideia como se, sei lá, cara, como se tivesse intimidade grande com a gente, acho que foi gratificante.
Um carinho enorme.
Carinho muito grande.
Eu conhecer a gente trazendo um maior carinho.
É, que eu mulher. Espero 2021, eu gostaria muito de falar com o professor Silvio Almeida, que tá muito em voga também.
Porra, puta referência.
Uma referência grande. Gostaria muito de falar com o professor Luiz Simas, da UFRJ, que, poxa, é um baita ídolo pra mim também, entendeu? Então acho que tem muita gente boa, assim, que eu gostaria de trocar ideia. Talvez o Lázaro Ramos seria grande uma boa Lázaro. Também. Ele é um cara acessível, que acho que poderia trocar esse papo com a gente. Muita coisa, cara, muita gente bacana, assim. A gente chegou numa pessoa que nem a Luísa, acho que os próximos... só alcançado.
Só bilhão. Só quero falar com gente bilionária. A partir de agora...
deu incorporada nessa lista aí. Legal, Léo. Traz a tua pro Thiago arrematar e a gente fechar o papo de hoje. Vai lá.
O Insider me surpreendeu desde a primeira vez que eu entrei em contato, que eu te conheci, né? Eu comecei a ouvir pessoas tão diferentes. É, algumas vozes dissonantes, algumas opiniões contrárias. Eu parei e falei, poxa, por que eu nunca parei para pensar sobre esse argumento dessa maneira? Ou parei para ouvir uma outra pessoa que pudesse acrescentar o meu dia a dia? Eu tava muito fechado, às vezes, no meu próprio mundinho. E a cada novo convidado, a cada novo programa, era uma quebra de expectativa, ou então era uma transformação na minha cosmovisão. E eu não tenho um nome, mas eu tenho a expectativa de continuar aprendendo com o Insider, porque mais do que trabalhar aqui, eu aprendo muito e essa troca tem sido fundamental para eu crescer, não só como copywriter, mas principalmente como ser humano.
Ficou bonito.
Muito obrigado. Ficou bonito, né? Tá vendo como é o pupilo? Tá,
é isso que eu ia falar, pupilo fala.
Quem é o primeiro a elogiar? O mestre, né? O pupilo elogia. O mestre elogia o pupilo. Tô brincando.
Ótima visão. Exatamente.
Tô brincando, Léo. Cara, prazerzaço ter você, trazer você pra equipe e você conseguir ver esse valor todo, até porque você tem o teu, como diz o poderosíssimo Ninja, você tem o teu corre por aí, entendeu? Você faz a tua parada com o inglês, então você incorpora demais. Brigadaço por esse depoimento. E Thiago, pra finalizar, terceira temporada, Thiagão. E
cara,
aí?
Já que pode...
E as edições?
Já que pode sonhar, né? Pra terceira temporada, eu gostaria de ouvir o nosso querido e excelentíssimo, acho que um dos maiores empreendedores do Brasil, chamado, eu sei que é quase impossível, porque esse cara nem dá entrevista, que é o nosso amigo Silvio Santos.
Silvio
eu
Santos?
Eu gostaria muito de ouvir, vou sonhar, Silvio Santos, por quê? Mas por que não? A gente trouxe Regina Bittar, trouxe a nossa amiga Lu, e por que não Silvio Santos?
Não,
é pela história do cara, é um sonho ver ele em qualquer lugar dando entrevista, enfim, como comunicador. Seria um sonho trazer o senhor Silvio Santos pra cá. Mas o que eu espero dessa terceira temporada é que a gente, como um time, a gente consiga motivar as pessoas a serem diferentes do que, apesar de qualquer coisa, qualquer dificuldade, serem pessoas melhores, serem profissionais melhores, serem referências melhores. Eu acho que se a gente conseguiu fazer a diferença na vida de alguém, eu acho que essa temporada já valeu toda a pena. Então, aproveitando essa oportunidade aqui, eu queria agradecer a todo mundo, a esse time do Insider, o Nélio que acreditou. A gente mal se conhecia, a gente veio por indicação do Rodilson, conhecer cada um de vocês, a personalidade de vocês através da voz. E hoje, pela primeira vez, poder olhar, conhecer o rosto de cada um. As arrobas, as vozes criaram rostos, criaram imagem. Agora agora a gente consegue olhar olho no olho. O que eu espero pra essa terceira temporada, mesmo longe, a gente tá mais junto e que a nossa unidade possa fazer a diferença na vida das pessoas, na sua vida aí, ouvinte, que a gente possa agregar um pouquinho a mais na vida de vocês. Acho que essa é a minha esperança. E se possível, trazer o Silvio Santos, por que não?
Pô, mas eu não fiz um encerramento bonito desse, não.
Você é alto demais. Solta a voz aí, a última ouvinte, pra gente matar aqui, o gancho pro final.
Solta aí, Fernanda!
Você se preocupa com as pessoas, líder? Oi, gente, aqui é a Fernanda Bassugano. Eu sou ouvinte do Insider desde junho desse ano, de 2020. O episódio que eu mais gostei foi o 175, que fala sobre liderança. O momento que mais me marcou dessa temporada foi quando o Fabrício, o Edu e o Nélio entrevistaram o João Pacífico e o Marcelo Lemos. Acredita que o João Pacífico levou toda a equipe de colaboradores dele pra Disney em 2019? É, legal. E o Marcelo Lemos, que ama dar feedback construtivo pra equipe. Gente, saber observar, ter essa escutativa, gostar de gente, é saber como que um colaborador está produzindo, se ele não está produzindo. Isso, é assim, é um encantamento, sabe? É de deixar qualquer colaborador, assim, atencioso com aquilo que está fazendo, com aquilo que está produzindo. Muito obrigada, um abraço pra você, Nelly, pra todo mundo do Insider, que vocês continuem aí liderando cada dia mais esse podcast que eu gosto muito. Um abraço e até mais.
Obrigado, obrigado você, Fernanda. Com essa última mensagem da Fernanda, eu vou puxar para nossa finalização da resenha do papo de hoje. A gente vai entrar no período de férias, tá bom? Vale dizer, só do Insider, porque todos nós continuamos com os nossos projetos e empresas por fora. Vai ter um hiato aí de pelo menos 2 meses para um retorno, quem sabe em fevereiro de 2021, provavelmente. Mas não, você não vai ficar órfão de conversas. A gente tem um vasto cardápio de episódio aí, tem 180 na cola, que provavelmente você não ouviu todos os episódios, e nós facilitamos a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente criou playlists no Spotify para agrupar melhor as conversas. Então, olha algumas playlists que a gente tem para você ouvir nesse período de férias do Insider. Tem A Voz Delas no Insider, que é uma playlist só com episódios protagonizados por mulheres. A Woman Power do Insider, e tem mulher pra caramba, tem cada episódio top. A gente tem 3 playlists para cada parte dessa temporada. Uma playlist de soft skills, com as habilidades comportamentais. Uma de digital skills, com as 6 habilidades digitais. E outra playlist só com as management skills, com as 7 habilidades de gestão. Fora as outras 10 playlists da primeira temporada, como aquela playlist lá do LinkedIn Responde, com a rede de comunicação do LinkedIn respondendo as perguntas do LinkedIn, todas elas você vai encontrar no único link que tá aqui na descrição desse episódio. Eu quero, depois de fazer esse CTA maravilhoso para as suas férias, agradecer a cada um de vocês aqui. Brunão, pelas capas, pela dedicação, cara, nesse 2020. Léo Faria, pegou a gente ainda no meio da jornada, mas ainda, pô, agregou demais, cara. Obrigado. Thiago, sem palavras para tua dedicação às edições. E Fabrício e Edu, esses dois malucos que resolveram me acompanhar, agregaram pra caralho. De verdade, vocês estão aqui na conversa, trazendo gente, ajudando na pauta, conduzindo. E claro, você que está aí ouvindo a gente até agora, até o final. Você que escolhe ouvir, você que dá play, você que segue, você que compartilha. Muito obrigado. Desejo no fundo do coração um ótimo final de 2020 para você e o melhor 2021 possível, dentro de pandemia, de tudo isso que a gente ainda tá vivendo. O melhor para você, viu? A gente se vê na terceira temporada. Abraço. Thiago, solta a vinheta.
Um podcast quinzenal com gente foda do mercado. Pá, pá, pá.
Isso você bota lá no final, tá, Thiago? Como vergonha alheia deles. Lá no final do episódio.
Pode deixar.
Já estão subindo os créditos do episódio de hoje do Insider. Edição ou design de som é responsa do Thiago Augusto, Aperto Rec, produtora. A capa que dá vontade de compartilhar foi feita pelo Bruno Melo. Produção e roteiro por Fabrício Oliveira e Nélio Xavier. E a apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Edu Costa e Fabrício Oliveira. Música.